Graças a Deus, saudos, irmãos, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jereoão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, e a outra, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai de nossas vidas, já adoramos o Senhor com nossos cânticos, já adoramos, ó Pai, com nossas ofertas, com nossos dízimos, Senhor. Pai querido eterno, queremos, ó Pai, também durante este culto, ouvir através da sua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar, a revelar a cada um aqui nesta noite. Pai santo e fiel e justo, verdadeiro, que não venham ser as minhas palavras, mas sim as palavras que vêm do teu Santo Espírito para a tua noiva, para a tua igreja nesta noite, ó Pai, que toda distração, todo roubo da mente de Satanás que porventura venha para distrair, para tirar a atenção, que caia por terra no nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que a semente, para que a sua palavra possa ser lançada em cada coração aqui, Senhor, e essa palavra possa achar terra fértil, Senhor, é a tua palavra, ah, Senhor, terra fértil, e assim germinar, Senhor, uma árvore frondosa, Senhor, é assim que eu te peço, Senhor, e te agradeço desde já, Senhor, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Irmãos, creio que a maioria que está aqui nessa noite conhece a narrativa desse texto, que fala a história de uma mulher que não tinha filhos. E é interessante que você começa a ler os primeiros versículos e já vem em destaque duas mulheres, uma que tinha filho e uma que não tinha filho. Por que em destaque? Porque naquela época, a mulher que não tinha filho era deixada de lado na sociedade. A mulher que não tinha filho era zombada. A mulher que não tinha filho tinha a imagem que não tinha sido abençoada por Deus. Naquela época, ter filhos era um sinal de bênção, né? Ter a sua aljava cheia de filhos, né? Como dizem Salmos. Irmãos, aquela mulher, diz a palavra do Senhor, que ela desejava ter o quê? Um filho, né? Mas ainda naquela época, se não tivesse filho, teria uma vida medíocre, uma vida de tristeza, uma vida de ruína. Mas essa mulher, a qual a Bíblia nos relata nessa noite, foi uma mulher que teve fé, e por isso ela insistiu no teu sonho, por isso ela insistiu no teu projeto, por isso ela insistiu naquilo que ela desejava. Mas deveria ter o quê? Fé. Porque sem fé, nós não avançamos. Sem fé, você não acredita. Sem fé, você não caminha. Sem fé, você perde a fome. Sem fé, você não tem o que pensar. Se Deus vai ou não realizar. Mas imagina que a história aqui relata que por longos anos essa mulher sofria porque ela tinha um problema. Ela era estéril e não podia ter filhos. E não bastava somente ter o problema de não ser mãe, de carregar aquela situação na sua vida. Tinha um outro problema ao qual a sociedade ali a condenava. E mais ainda, a mulher de Eucana, Penina, tinha filhos e por isso zombava da cara dela. Imagina, irmãos, ano após anos, você sendo motivo de chacota, motivo de vergonha, ano após anos. Mas a Bíblia fala que essa mulher, ela continuava desejando aquele filho. E diz a palavra que todo ano, no versículo 3, eles subiam a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. E Eucana amava Ana, amava muito. Diz a Bíblia que ele dava a porção dobrada para ela daquilo que devia se ofertar ao Senhor. Mas a Bíblia diz que ele faz uma pergunta para ela, né? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele não entendia a frustração dela. Ele não entendia a amargura que estava no seu peito. Ele não entendia, a sociedade não entendia aquilo que afligia a sua alma. E quantas vezes nós estamos rodeados das pessoas que não entendem, das pessoas que chacotam, das pessoas que zombam, das pessoas que têm atitude como Penina, olham para nós, não vê nada materializado e acha que você não tem um Deus vivo. Acha que você tem um Deus de barro, um Deus que nada pode e nada faz. Não! A materialidade das coisas é o resultado da nossa fé, da nossa crença, da nossa confiança em Deus, é o produto de tudo isso. Aquela mulher, ela guardava, ela acreditava que um dia ela ia ser agraciada. Só que diz a Bíblia que entra ano e sai ano, a situação não mudava. Mas chegou um momento ao qual ela orou a Deus de maneira diferente. Orou a Deus de uma maneira a qual selou de fato a sua vitória. A Bíblia diz que ela chega ao templo e ela, diante de Deus ali prostrada, ela faz um voto a Deus. Ela faz um voto diante daquele que poderia realizar na vida dela. E é interessante que eu fiquei pensando, né? Diz a Bíblia que ela subia todo ano para sacrificar junto com seu esposo e ofertar a Deus. E por que não acontecia? Por que não tinha acontecido em outro momento? Muitas vezes nós estamos diante de Deus choramingando. Muitas vezes estamos diante de Deus, mas falando ao vento, não orando a Deus. E muitas vezes, nós passamos anos e anos e não vemos o resultado. Porque nós não oramos muitas vezes corretamente, nós não oramos como Deus deseja, nós não oramos na forma, do jeito que vai atingir o coração de Deus. E ela disse: Senhor, Senhor dos exércitos, no 11 que nós lemos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva. O Senhor tinha que atender aquela mulher. Não era o outro, não era o vizinho. Somente Deus poderia atender a causa daquela mulher. Não adianta muitas vezes choramingarmos a quem está à nossa volta. Não adianta falarmos ao vento, mas sim falar a Deus, orar a Deus, ministrar a palavra de Deus, como hoje foi falado aqui. Nós devemos acreditar e ministrar a palavra que é o puro poder de Deus. E certamente vai acontecer. Certamente se concretizará em nossas vidas. Porque a palavra de Deus não mente e não volta vazia. Mas nós precisamos crer, acreditar e confiar para poder avançar. E chega um momento que ela faz essa oração. E ela diz: e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho. Então, aqui ela teve a sacada. Né? Então, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E eu fiquei pensando numa situação. Deus, ele sempre nos dá aquilo que um dia pode ser requerido e ser entregue de volta para ele. Lembrei, foi domingo que o pastor pregou, se não me falhar a memória, né? De Abraão e Isaac. Hã? Deus fez uma promessa para Abraão com quantos anos? 75, certo? Veio no ano seguinte? Não. Demorou um tempo. O tempo de maturação da fé. Mas chegou o dia. O dia que Deus falou, aconteceu, nasceu o seu filho, o filho da promessa. O filho que ia ser um pai, que ia ser pai de grandes nações também. Por ele, a humanidade seria também abençoada. Mas Deus faz o quê? Abraão, você vai fazer uma oferta para mim. Muito bem, Senhor. Qual que é a oferta? Seu filho. E o que ele fez? Teve a atitude de fé. Porque a sua fé já estava alicerçada, estava enraizada em Deus. E ele prontamente ouviu e cumpriu aquela missão que Deus tinha dado para ele. E assim foi com Ana, e assim tem que ser com nossas vidas, irmão. Tudo aquilo que Deus nos dá, nós não devemos ter apego. Porque na hora que Deus solicitar, você vai entregar. Imagina uma mãe, desejava ter filhos, uma mulher melhor, e anos após anos, sendo motivo de chacota, recebe a sua bênção, o seu filho, né? Colocava num vidro blindado, né? Ninguém pode tocar, né? Não. Deus me deu e pertence a Ele. E tem que ser em nossas vidas assim também. Às vezes pedimos e pedimos mal, como diz a Bíblia. Pedimos coisas que não vamos poder entregar para Deus. Ou no momento que nós pedimos, não estamos ainda maduros para poder agir da forma como esse homem, Abraão, e como Ana agiu. Tenha fé, acredite, confie em Deus, confie na palavra de Deus. Não na palavra do pastor, não na palavra do homem, mas na palavra de Deus, irmãos. Ministre o poder de Deus, não se acovarde. E uma outra situação que me chamou a atenção é que ela era motivo de chacota, dentro da sua casa, na sua cidade, no seu bairro. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que ela perdeu o quê? O equilíbrio. Perdeu as estribeiras, saiu para a pancadaria? Não. Em nenhum momento a Bíblia nos relata isso. Ela se manteve equilibrada. E é isso que o diabo quer desestabilizar. O equilíbrio que tem em nossas vidas. O diabo, com as suas ações, ele quer desestabilizar a nossa fé. Porque muitas vezes você não está enxergando. E aí as pessoas que estão à nossa volta, a circunstância, tentam dizer para você que não dá, que não vai acontecer. E você começa a dar ouvido porque você, como o pastor disse, o púlpito eu estou vendo. Os anjos eu não estou vendo. Mas eles estão nesse lugar? Não estou vendo o Senhor fisicamente, mas Ele está nesse lugar? Aí você tem que exercitar a sua fé? Aí que você tem que demonstrar que você confia e você crê em Deus? E aí as pessoas se deixam se levar, o inimigo começa a lançar seta, e ele vê que tem guarita, a seta, porque a pessoa não refuta, e ele começa a minar. E quando vê, você não está nem mais tendo fé em Deus. Por isso, não dê ouvido ao diabo. Não dê ouvido a Satanás. Dê ouvido a Deus. Ainda, lembro também que nós lemos, diz aqui, A palavra, lembro que a Bíblia diz aqui no versículo 12, que enquanto ela continuava a orar diante de Deus, Eli, o sacerdote, observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada. Mas essa ainda, a mulher vai ao templo, amargurada, né, triste, vai ao templo, aí chega o profeta, o sacerdote de Deus. Ô mulher, vamos beber, né? Mas ela permaneceu firme. Você tem permanecido firme, irmãos? Diante das adversidades, diante das dificuldades, diante dos problemas? Ou quando vem o vento, você já se desestabiliza? Quando vem qualquer circunstância, você já perde o foco, que é o Senhor. Quando vem as dificuldades, você já quer agir com as próprias mãos. Confia em Deus. Aguarde em Deus. Ministre o poder de Deus. Esse final de semana eu fui ver o filme, né? Em defesa de Cristo, né? E a mulher era insistente. Ela ministrava a passagem, a Bíblia. O versículo bíblico que o Senhor tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. E foi. Foi na primeira? Foi na segunda? Foi na terceira? Parecia que momentos a situação tinha saído do controle. Mas tudo estava no controle de Deus. Você é de Deus? Sua vida está no controle de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Confie, permaneça em Deus. Tudo aquilo que você pedir a Deus, entenda que tem que louvar e exaltar o nome dEle. Tudo aquilo que você desejar tem que remeter a Deus, irmãos. Porque tudo é para a glória de Deus. Eu creio que todos aqui têm algo que veio buscar hoje. Ninguém veio na igreja hoje para ver o pastor, para ver a minha pessoa, né? Veio porque precisa de Deus e deseja de Deus algo. E só Deus pode. O seu vizinho do lado não pode, mas Deus pode. Creia na palavra dele, creia no poder dele. Não olhe para a circunstância, não olhe para o lado, irmão. Olhe para Deus. Ana, quando se colocou naquele momento diante de Deus, e ali orou, chorou, entendendo que ela deveria apresentar a Deus aquilo que ela poderia entregar, Deus confirmou do céu. E diz a palavra que passado um tempo, no versículo 19, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor lembrou dela. E o Senhor certamente lembrará de você, se você agir conforme Ana. Não desista, irmão. Não desista. As lutas estão aí para ser vencidas. Não para nos derrotar, mas para vencermos. Mas só vence quem luta. Só alcança quem persiste. Irmãos, todos nós enfrentamos dificuldades. Quem não enfrenta dificuldade, levanta a mão aqui. Todo mundo enfrenta dificuldade. Mas uma coisa é comum a todos nós essa noite. Nós cremos num Deus que tudo pode. Um Deus que é do impossível. Nossas lutas podem ser diferentes, mas cremos num Deus que pode. Está difícil na sua casa? Está difícil no seu trabalho? Está difícil na sua escola? Está difícil com o seu chefe? Está difícil? Clame a Deus. Não solte palavras aos ventos. Coloque diante de Deus. Porque Ele sim tem poder. E diz a palavra ainda. Assim Ana engravidou, né? Continuando. E no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. E diz a Bíblia, continuando, depois você pode ler na sua casa, que passou o tempo de amamentar, Ana não esqueceu do voto que fez a Deus. E aí é um outro detalhe que muitas vezes o povo esquece. Pede, promete e não cumpre. pede, promete e não cumpre? Quantos pede, recebe e se esquece? Ana desejava ser mãe, foi mãe, mas chegou no momento, ela apresentou a Deus, pegou seu filho e levou para o sacerdote Eli ensinar a palavra de Deus, porque a vontade dela maior era servir a Deus. Acima da vontade dela, acima da nossa vontade, tem que ter uma vontade maior, irmãos, a de servir a Deus. E somente assim nós vamos alegrar o coração de Deus. Por isso, que nessa noite você possa entender que nada, nada, nada é impossível. Você pode estar passando por um momento de grandes lutas, dificuldades e até de humilhação. Mas o nosso Redentor vive e Ele está aqui nesta noite para atender a sua oração. De mim não posso nada, mas conhecemos um Deus que pode. Clame ao seu Deus, interceda, invoque no meio da tempestade. O Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Não foi fora da fornalha. É no meio do olho do furacão que nós vamos ter que demonstrar que somos fiéis e tementes a Deus. Ter fé e demonstrá-la a Deus em momento de bonança é muito fácil. Difícil é mostrar no momento de luta. Que nessa noite você possa entender que Deus está pronto para operar. E Deus opera, irmãos. Quando você crê, quando você tem fé, quando você ministra a palavra dEle, tudo está pronto para Ele poder operar. Tudo está pronto. Nada vai vir em nossas vidas sem ser no tempo devido de Deus, porque Deus vai dar para a honra e a glória do nome dEle. Deus não vai entregar nada para nós que amanhã vai se escorregar pelos nossos dedos. Não. Deus dá algo que seja duradouro. Durador, venha ser ad eterno em nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós começamos a desfrutar das bênçãos de Deus neste mundo. Não é depois da morte, né? Não. Os filhos de Deus começam a desfrutar das bênçãos neste mundo. Começam a desfrutar da herança neste mundo. Não, no mundo vindouro. No mundo vindouro vai ser a consumação. Se você está vivendo dias difíceis, saiba que Deus traz a bonança. O que diz lá em Salmo 46? Versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus é o nosso refúgio. O que é um refúgio? É um lugar ao qual você pode se esconder. Um lugar onde você pode se sentir o quê? Seguro. E diz... E, não acaba por aí, e a nossa fortaleza, fortaleza que ninguém pode pular, fortaleza que ninguém pode derrubar, esse é o nosso Deus. Nele você está seguro, nele você está seguro, igreja. Por que duvidar? Por que temer? Por que vacilar, né? Se ele é o nosso porto seguro. Ele é aqui, ele... é a pedra angular. A nossa vida tem que estar alicerçada nele. Porque dias difíceis vão vir, né? Se você ouvir em alguma pregação que vai ser um mar de rosa, é mentira, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. É lutando e vencendo. É lutando e vencendo. Não é lutando e perdendo. É lutando e vencendo. Está na luta? Confie em Deus. Você vai vencer. Certamente. Se não é ontem, se não foi ontem, pode ser hoje. Depende de você, porque Deus não falha. Deus está pronto. Às vezes falta uma atitude, atitude de fé, atitude de fé. Imagina chegar com uma pessoa que está feliz, a pessoa fala assim: ah, eu estou muito feliz, mas com esse semblante assim. Não dá, né? Você tem que demonstrar aquilo que está dentro de você. Aquilo que está dentro. Porque quando não está, é difícil sustentar externamente. Por isso busque a Deus. Por isso, diante de Deus, nas madrugadas, nas orações, ao qual tem oportunidade aqui na igreja, busque a Deus, venha à casa de Deus. E eu pensava também, lembrei-me, né, quando conheci a diaconisa Regiane, logo, não a conhecia, porque eu a conheci, né? Oh! E aí, eu cheguei já com intimidade? Não. Eu já tinha intimidade com ela? Não. Já conhecia tudo? Não. Cheguei pisando, né? Todo educado, tudo polido, tudo, né? E aí foi construindo o relacionamento. E na construção do relacionamento, um vai conhecendo o outro. Não é? E com Deus, é quase igual. À medida que você vai tendo um relacionamento com Deus, você vai conhecendo Deus. Deus já te conhece. É isso que é a diferença. Se você não tiver relacionamento com Deus, como você vai conhecer o coração de Deus? Aquilo que Deus tem para a sua vida? Se nós não tivermos relacionamento com Deus, como nós vamos entender a vontade dEle? Vai ser difícil. Né? Você não vai conhecer no primeiro momento. No segundo momento, vai ter que ter um relacionamento. E a cada dia que passa nesse relacionamento, você conhece mais a Deus. Mas as pessoas querem conhecer-se sem se relacionar. Não vai funcionar. Quer conhecer a Deus sem orar, sem ler a Bíblia, sem dedicar momentos de oração, de separação? Como vai fluir esse relacionamento? Não vai. Não vai fluir. Então, tenha um bom relacionamento com Deus. Tenha atitudes que demonstram que você ama a Deus. As pessoas não querem vir à igreja, as pessoas não querem ler a Bíblia, as pessoas não querem nada. E querem que Deus haja como se estivesse tendo. Né? Não vai. Não vai dar certo. Se relacione com Deus. Se relacione com Deus. Na sua casa, na igreja. Não deixa que nada e ninguém roube o seu relacionamento com Deus. Porque muitas vezes, num casamento, a relação esfria. Porque faltou ação de ambos. E logo, o casamento esfria. Né? Se o marido não estiver fazendo o papel dele, a mulher o papel dela, o casamento esfria. Deus sempre vai fazer o papel dele. E a igreja vai estar sempre fazendo o papel dela? E aí, Deus não tem como abençoar se nós não buscarmos com intimidade, com relacionamento. Por isso que nessa noite eu trago à igreja que nossa fé tem que ser incessante. Aquilo que pedirmos tem que ser aquilo que um dia poderemos entregar para Deus. Não sermos apegados às coisas que Deus nos dá, porque pertence a Ele. Ana poderia falar, não. Ah, Senhor, pensando bem, não vou mandar o meu filho para servir a Ti na casa, lá no templo. Eu pedi tanto, desejava tanto. O Senhor entende? Não. O Senhor entende o cumprimento do voto. E ela cumpriu, porque ela queria servir a Deus. Que você queira servir a Deus nas suas ações, servir a Deus nas suas atitudes, no seu dia a dia, naquilo que você pede, que deve servir a Deus. E certamente, nós seremos abençoados. Se coloque de pé, vamos orar. E o Senhor falava muito para mim, né? Não devemos soltar palavras ao vento, né? Mimimi para cá, mimimi para lá. Não! Devemos colocar as nossas palavras diante do trono de Deus. Não choramingue pelos cantos. Não perca as estribeiras. Coloque diante de Deus. Clame a Deus. Tem atitude como Ana teve. E certamente Deus ouvirá e manifestará o seu poder na sua causa. Quando? Quando Deus entender que é a hora certa. Quando Deus entender que será pura bênção na sua vida. Tudo tem um momento certo. Tudo tem a hora certa. Depende de nós continuarmos firmes, crendo e confiando na palavra de Deus. Oremos.